Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala aí, pessoal, aqui é o Guto.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para entrar no mundo de loucura. Curas e muitos, por que não, demônios, porque hoje é dia de conversar sobre Devilman Crybaby. Sim, os demônios também choram, é, e não é sobre o jogo de videogame, é sobre o anime, tá? Masaaki Uasa, olha só.
Grande homem,
vejam vocês.
Maior.
É, inclusive assim, né, primeira coisa a falar, né, é que pra falar de Devilman Crybaby a gente precisava da presença do homem que está aí praticamente com o suco do Devilman, né, tá possuído pelo Devilman, porque voltou pra academia e o tríceps dele, o trapézio descendente do homem, tá gigantesco. Guto, seja bem-vindo, meu amigo, novamente.
Muito obrigado, mais uma vez aqui estamos pra falar sobre coisas boas, né? Vamos falar sobre esse anime aqui.
Demônios.
Que toca meu coração de um jeito muito diferente. Sobre coisas boas, sobre diabos, chifrudos.
Muito leve, tranquilo.
Mas é um anime bom, anime bom. É um prazer conversar sobre ele com vocês aqui.
E quem trouxe esse anime bom pra pauta, tinha que ser ele mesmo. O
maior demônio
homem,
do
Matheus
anime
Bianese, que trouxe como escolha pessoal, né?
Matheus,
né, você até tinha falado uns tempo atrás, já tem um podcast aí pra trás, que você tinha demonstrado a sua vontade de vencer os animes do Masaaki Uasa, né? E estamos caminhando pra isso, é graças a você.
Exato, cara. Tô nessa missão aí de consumir tudo que o Masaaki Uasa toca, e por que não, então, trazer aí todos, ou pelo menos os principais animes que ele produziu, fez e dirigiu aqui no Animes Overdrive. A gente já tá aí bem avançado até, né? Fizemos bastante coisa do homem, e mais uma vez trazendo Devilman Crybaby, que possivelmente é um dos maiores títulos dele, e não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro título que a gente trouxe aqui.
E não só Masaaki Uasa, como também Gou Nagai, né? Vamos falar muito aqui do pai original do Devilman, que o Masaaki Uasa adotou, mas pai é quem cria, mas pai é quem faz também.
Tá certo, tem que ter um reconhecimento. Mas antes da gente discutir sobre as lágrimas de crocodilo do demônio, né, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar. Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também você pode entrar lá no seu Spotify e nos avaliar com 5 estrelinhas lá no nosso feed. Ajuda bastante a gente a ranquear na plataforma e também para que o próprio Spotify nos divulgue para mais e mais pessoas que não nos conhecem. E mesmo que você não tenha Spotify, pelo amor de Deus, é menos de 2 minutos ali para você colar, até baixar o Spotify, você não precisa pagar. Você baixa, vai lá, entra no feed, avalia, rapidão, já ajuda bastante a gente. E hoje eu quero saber dela, Gabi Tosati, você aí que é a rainha dos demônios. Por favor, conte pro ouvinte como que ele pode nos ajudar também.
Ouvinte, você pode nos ajudar entrando em catarse.me/anime. Animes Overdrive, onde teremos opções de apoio para você ver qual melhor cabe, né, no seu bolso, nas condições que você está, para ajudar um projeto que você ama e que você quer ver crescer e que você acredita, né, no crescimento. Então lá nós temos 3 opções, que é a opção Overdriver, Overdriver Ouro e Overdriver Diamante. Então você pode conferir ali os benefícios que você ganha em cada um desses tiers, e se você se sentir à vontade, vamos amar ter você no nosso grupo, no nosso círculo, na nossa comunidade, que é cheia de pessoas maravilhosas. E vocês também, que estão ouvindo, são maravilhosos. Então, por favor, considerem fortemente fazer parte.
Inclusive, um jabá específico aí do nosso Catarse, pelo fato de que, se você quer ter a sua escolha pessoal no Animes Overdrive, vai lá olhar a categoria Diamante, porque com R$ 35,00, você vai poder ter a possibilidade de ser ouvido diretamente. E isso, o anime que você quer ser gravado, inclusive em breve, muito em breve, já vai começar a rolar a votação aí do primeiro escolha dos ouvintes do Catarse. Então, fica a dica. Mas, sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Devilman Crybaby, um anime dirigido pelo Masaaki Uasa e feito pelo estúdio Science Saru. Ele foi lançado em 2018 e é uma adaptação, uma versão do mangá Devilman do Gou Nagai, lá de 1972. Essa versão dá uma atualizada e uma contemporaneizada, e a gente vai ver a história do Akira Fudo, que é um cara ali bondoso, um cara que tem um coração ali bondoso, só que quando o amigo dele precisa de uma ajuda dele pra enfrentar demônios, ele se vê numa orgia demoníaca e é possuído por essa
Acontece.
Entidade. E a gente vai ver essa história, que é até bem comum, né, de animes e mangás. Um garoto comum com um demônio e vai precisar administrar essa vida humana com essa vida de demônio, os dilemas que isso proporciona e cria para a vida dele, ao mesmo tempo que esses demônios estão aí tomando conta do mundo. E a gente vai ver uns dilemas que vão para além dessa paradinha só de demônio, que entra em questões humanas bem forte, né? Como bom anime de demônio sabe fazer. A gente tá acostumado a ver protagonistas que passam por aí, mas aqui tem uma origem de Gonagai misturada com a pitada atual de Masaaki Uasa, que dá o charme que colocou Devilman num consenso pra tanta gente.
A diferença é que alguns crianças que têm demônios no corpo comem lamen e as outras vão em orgias, né?
As outras comem gente, né?
Exato, exatamente.
Existem escolhas certas e erradas?
Eu não vou dizer qual é qual.
Deixa aí pro
eu ouvinte. Eu até diria.
Você quer dizer, Guto?
De lamen já enjoei.
Fica a dica aí. Bom, mas hoje, né, como eu disse inicialmente lá no primeiro bloco de introdução, é uma escolha pessoal do Bianese, né? Que ele fez, inclusive não tinha assistido, né? Devil May Cry Baby?
Tinha.
Ah, você já tinha assistido?
Devil May Cry eu tinha, é. Diferente de outros, o Masaaki Uasa que eu trago aqui.
Tem outros que você... Perfeito.
Pra testar.
Confundi.
Esse era um dos poucos que eu tinha visto do Masaaki Uasa antes de entrar no Animes Overdrive, né?
Mas enfim, né? Como é de costume em programas do tipo, né? Quem trouxe a indicação é o primeiro a comentar aí por que trouxe, sensações, como é que foi essa experiência. Inclusive, né? Se você já assistiu antes, a sua experiência inicial, né?
Cara, pra quem já acompanha a gente aqui no Animes Overdrive e já nos escuta aí regularmente e semanalmente, já devem ter ouvido falar que eu passei por um período da minha vida de hiato em animes, em que eu basicamente parei de consumir e falei assim, pô, não dá, eu preciso deixar isso pra trás na minha vida.
Virou cinéfilo.
Exato, eu achei que era algo infantil e que eu precisava deixar pra trás na minha vida. E logo quando eu decidi voltar, que foi ali por 2016, 15, mais ou menos, eu voltei ali aos pouquinhos e eu fui direto pra uns animes mais cultos, assim, renomados, porque eu tava nessa pegada de querer entender o anime como uma parada também adulta, né, porque antes eu só via shonen, que minha cabeça superficial achava que era infantil, né. E me deparei logo após com Devilman Cry, o lançamento dele, e eu falei, pô, talvez tenha algo aí, né? Eu vi muita gente falando que era surpreendente, tinha muito plot twist, que era algo adulto, por assim dizer, e não era algo que crianças deviam assistir, assim, tinha uma propaganda bem forte,
concordo,
de que era algo
inclusive
muito pesado, exato, também concordo. Então eu falei assim, pô, vou testar isso aqui pra ver se realmente é tudo isso que estão falando, se tem essa pegada cult e por aí vai, né, que hoje em dia, whatever, mas pra mim na época era relevante pra eu me situar novamente na indústria de animes e no mundo de animes. E aí eu entrei em Devilman Crybaby e puta que pariu, né, cara? Tipo, eu não tava esperando o choque que eu recebi ali, em todos os sentidos, porque eu saí de animes que basicamente a filosofia e a reflexão são dadas muito na vibe do personagem principal, a jornada do herói, aquela fita de superação por meio das amizades, e caí aqui num bagulho niilista que dá pra você ter interpretações religiosas, interpretações filosóficas muito pesadas e tipo, que me deixou pensando por muito tempo, para além do lance gráfico que também me pegou absurdamente, assim, porque não só o contexto de cabeças sendo usadas de formas pouco convencionais, que me assustou bastante na época, mas o próprio estilo de arte, a direção de arte, que na época eu nem era muito ligado nessas coisas de quem é o diretor, quem que é o artista e por aí vai, mas todo o estilo gráfico de Devilman Crybaby é muito único, né, cara? E tipo, quando eu comecei a assistir, eu falei assim, tipo, nossa, que bagulho feio, tá ligado? Porque eu tava acostumado com coisas mais padrões e genéricas, né, querendo ou não.
É diferente, é diferente.
Exato, e a cada episódio que passava eu fui me afeiçoando mais a essa arte até que eu terminei e falei assim, porra, cara, se isso é feio, eu só quero isso na minha vida, assim, eu quero essa piração singular na minha vida mais vezes e comecei a apreciar muito esse estilo de arte único, que é divisivo até hoje, né? Muitas pessoas não gostam, não conseguem se acostumar com não só Devil May Cry, mas também outros trabalhos do Masaaki Uasa, porque é aquela putaria visual, né, maluca, e então é um anime que veio num momento da minha vida que eu tava precisando de coisas novas, de um refresco, né, dentro da indústria de animes, e que eu não sabia que tinha até então, e que me abriu os olhos pra falar assim, tipo, mano, o anime pode ser sim coisa de adulto, e ele pode sim te colocar numa catarse filosófica aí, e que você vai ficar por muito tempo, e que me encontro nela até hoje, que agora eu fui revisitar pra gente gravar, e ainda muitos dos sentimentos que o próprio Guto citou na abertura dele reafloraram em mim Então, é um anime que foi bastante assertivo, eu acho, colocar aqui pra gente gravar, porque eu acho que vai render um papo bom.
É interessante que você trouxe ele especificamente, não porque é pela brincadeira que a gente sempre faz, que você é o nosso o cult, né? O cara que gosta de anime cult. Mas é foda porque, pra mim, é aquele tipo de anime clássico que já tava na lista há décadas. Ah, precisa assistir. Todo mundo, Pedro, você vai gostar. Tipo, eu acho que eu vou gostar. Tipo, eu acho que tem todo o potencial do mundo pra eu gostar. E aí, com o Animes Overdrive, sempre ficou aquele sentimento em mim, do tipo, cara, esse dia vai chegar, tá ligado? Eu acho que eu não preciso adiantar nada, porque eu sei que em algum momento a gente vai colocar ele na grade. Então, pra mim fez todo sentido. Mas até comentando a minha experiência pessoal com essa parada, é bizarro e eu quero muito ouvir vocês falando sobre ela, porque eu esperava algo diferente, principalmente pensando em Masaaki Uasa e tendo a noção, né, de quem é Masaaki Uasa e as coisas que ele faz, inclusive a experiência que a gente teve ano passado vendo o filme dele, né, o Mind Game, que é uma doideira do caralho, é uma puta de uma experiência de estímulo visual, sabe? Tipo, é uma overdose visual, essa que é a realidade. E eu sinto...
É tão maluquice que eu sempre lembro desse filme, eu acho que o título é Mindfuck. Toda vez.
Não,
é.
E poderia ser. Então, o fato é que, tipo, em Devil May, eu tive essa mesma sensação, né, de ser uma overdose em termos de estímulo visual, estímulo sonoro, na forma como ele escolhe contar a história, sabe? E eu fico muito feliz em assistir Devil May Cry Baby como uma obra do Masaaki Uasa e saber que essa história foi contada por ele, sabe? Porque eu acho que ela tem muito peso em diversos aspectos. A gente, quando for falar de spoiler, principalmente, a gente com certeza vai comentar muitos detalhes. Mas eu sinto de verdade que, infelizmente, eu acho que eu não estava no tempo certo pra assistir ela. Porque eu, apesar de ter gostado bastante do anime, e ele tem esse negócio, essa exploração exacerbada de violência e droga e putaria e sexo. Tem todo esse negócio da juventude transviada,
é,
né? Com elementos,
né,
fantásticos. É, ele é muito apelativo, né? E assim, ele é apelativo como uma escolha narrativa, como uma escolha visual, né? Tipo, ele tá fazendo aquilo intencionalmente, por conta dos temas que ele quer discutir, das mensagens, etc. Só que eu sinto que dos 10 episódios, né, que o anime é muito curto, dos 10 episódios dele, eu sinto que por, sei lá, 6 episódios, eu só tava absorvendo isso, saca?
Absorvendo a parte negativa, né?
O final me transformou. O final eu achei ele transformador pra caralho. Eu achei ele muito impactante. Ele me fez, tipo, amar a obra, tipo, de verdade. Mas a experiência de assistir o Devil May inteiro foi um pouco árdua nesses 6 primeiros episódios, mais ou menos, pelo fato de ter muitas essas paradas no exagero da narrativa, que serve, tá lá de propósito, não é, ai meu Deus, ele tá querendo chocar de bobeira. Não, tem um motivo pra ela tá ali, só que é o lance da vibe, né? De tipo, cara, eu acho que eu não tava no clima pra sentir isso tanto desse jeito agora, nessa comunicação, né? Tipo, essa forma de comunicação agora. Mas eu gostei e, na realidade, eu queria ouvir de vocês também essa experiência, como é que vocês sentiram disso, porque é unanimidade que Devil May é um clássico, que ele é foda, que é incrível E ele é um cult moderno, né?
Eu tenho uma impressão parecida, mas eu acho que ela durou bem menos pra mim, assim. Eu acho que ela deve ter durado ali só os primeiros episódios mais iniciais mesmo, porque eu acho que eu fui comprado mais facilmente, talvez por isso mesmo, de momento de vida, né? Momento de assistir. E, de certa forma, até você já falou isso, que isso justifica e dá mais peso pro que acontece depois também, né?
Exatamente.
É justamente porque ele acontece assim que no final as coisas vão ser ainda mais impactantes. Eu acho que Devil Man, pra mim, eu assisti pela segunda vez pra poder gravar, né? Aí dessa vez já foi bem mais tranquilo, porque não tem nada desse impacto de surpresa nesse sentido. Mas a primeira vez, eu acho que teve esse momentinho ali de desconexão de, não, peraí, o que eu tenho que esperar aqui do que ele tá fazendo? Porque como o Bianese falou, a parada é visual mesmo, assim, louca, né? Assim, e a gente já sabe, uhum, de Masaaki Uasa. Algumas vezes a gente fala aqui, até quando a gente falou ali do episódio de Jujutsu, a segunda temporada, a gente menciona como algumas lutas copiam
estilos
bem semelhantes aqui, de quando a gente vê, por exemplo, o Akira se movimentando, né? Tem algumas coisas bem parecidas que foram usadas lá que foram definidas, mas eu gosto demais, cara, assim, e geralmente eu nem gosto tanto de coisas que vão pra essa personalidade tão forte visual, né, eu realmente gosto do visual um pouco mais tradicional ou com essa parada singular quando são de outro estilo, mas o que eu mais gosto é aquilo que eu até brinquei na sinopse e mencionei o fato do Zugo Nagai, porque eu não conheço a obra original, né? Nunca assisti nada, nunca li nada, mas eu sei que parte da essência, ela é reproduzida aqui de alguma forma, né? E essa coisa de ter esse personagem que tem lá, e aí tem um amigo que a gente não sabe exatamente qual é a intenção, e faz um contraponto já de personalidade, e no caso dos dois até visualmente, né? Um é o cabelo preto, e aí quando ele vira demônio, ele é mais bem radical. Aí o outro é o angelical, ele branquinho, cabelo claro. Essas coisas bem clichês mesmo, e o cara que é um demônio, e tem esse dilema do que fazer com o poder. Pô, isso é todos os animes que fazem sucesso hoje, entendeu? Assim, é isso. Assim. Qualquer anime que você pegar, que a maioria das pessoas que não estão na bolha de anime, por exemplo, tem contato, é desde o Goku ser um macaco gigante, o Naruto ter uma raposa gigante dentro dele, o Bleach ser um deus demônio da morte, o Luffy não é um puta demônio, mas comeu um fruto do demônio. Todos os personagens de Shonen têm esse formato, sabe? E o Go Nagai, a gente sabe que é um cara completamente influente, fez isso, né, lá nos anos 70 com várias obras, falamos muito do que ele fez, muito não, falamos um pouco do que ele fez quando a gente teve a oportunidade de fazer o nosso painel, né, quem assistiu ao vivo viu a gente mencionando, e a gente gosta muito quando a gente passa por essas coisas, e o Devilman, nessa versão, ele me tem por esse lugar, sabe, assim, pô, o cara fez uma coisa lá há 50 anos atrás, que pavimentou muito do que é a mídia hoje, e nem era a intenção dele, né? Porque Perfeito. Ele tava fazendo, de fato, uma parada mais de terror, mais filosófica, e acabou pautando uma coisa muito mais pipoca, vamos dizer assim, né? Ainda que o Battle Shonen de hoje em dia tenham esse tipo de filosofia também em alguma quantidade. E ver isso lá dos anos 70, passando por todos esses, Naruto, Dragon Ball, e One Piece, e Bleach, e aí refazer isso na visão de um cara que é muito autoral, é muito foda, sabe? Porque, assim, é você juntar duas referências separadas por 40 anos de trabalho, sabe? E as duas culminam nessa parada que fala muito sobre a história do anime. O que é foda é, você não pode apresentar isso pra uma pessoa e falar, olha aqui a história do anime. Você tem que apresentar a história do anime e depois apresentar isso. Senão a pessoa não vai voltar nunca mais com um choque. Mas, dito isso, eu acho muito boa nessa síntese desse tipo de coisa, sabe? É o trabalho do Go Nagai traduzido por um cara muito foda, com muita personalidade no seu trampo, e essa mensagem que é a mesma mensagem de qualquer shonen básico, mas ela é tão forte por ela mesmo, sabe? Apesar de tudo isso tá aqui em Devilman e está em todas as outras obras, você não assiste Devilman e pensa é igual os outros animes, porque não é, sabe? A essência é igual, mas a forma de contar visualmente, filosoficamente, em momentos chaves, assim, pô, pra mim uma das coisas mais favoritas de Devilman, vamos falar mais porque aqui é só um pouco de impressões iniciais, mas ter um cara que do nada mete um rapzinho aleatório ali, eu falo, caraca, isso é Porra. Muito foda, sabe? Então são coisas que vão contribuindo...
Anime, esses moleques são muito fodas,
velho. Então, são coisas que vão contribuindo pra tudo isso e pra não ser só esse espetáculo visual, pra não ser só filosofia, mas assim, ó, é isso, mas tem gente aqui de verdade, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a parte mais foda e até eu acho que o Crybaby tá aí no nome pra isso, né? Pra mostrar essa parte humanizada que provavelmente tinha no Devilman original, mas o Masaaki Uasa faz de uma forma espetacular aqui.
É, eu sinto que você ter um autor, um diretor, né, tão renomado, tão criativo e que consegue fazer as coisas com tanta alma, com uma obra que tem muito disso em mãos também, não tem como dar muito errado, né? Eu sinto que, por mais que eu também não tenha visto nada do material original do Go Nagai, eu sei que ele é muito foda, porque eu já pesquisei muito sobre, justamente porque eu curto muito Devilman Crybaby. É, da primeira vez que eu assisti, eu fiquei bem chocada, assim, de... Igual o Pedro falou, teve um misto de emoções, assim. A primeira vez que eu vi, eu lembro que eu não tava entendendo muito bem o que a obra queria, com aquele tanto de situações gráficas e body horror e, enfim, gore e mil cores e... Enfim, tudo misturado. E depois, no final, parece que tudo se amarra, tudo faz sentido, tudo existe por um motivo ali, sabe? E pesquisando mais profundamente, a gente vai vendo como como tudo isso é muito bem pensado. E aí eu lembro que eu já assisti umas 3 vezes já, justamente pra poder notar todas essas nuances, até porque, igual o Bianese falou na fala dele, a animação é uma coisa de outro mundo, assim, é muito incrível, é muito única. Eu gosto muito de... Eu acho que conversa muito com a narrativa também. E assim, eu concordo com o que o PH falou, que muitos shounens hoje em dia têm essa mesma veia, né, de falar de homem-demônio e tudo isso que a gente... sabe que tem em Jujutsu, sabe que tem nas obras que ele citou, mas é, o Gō Nagai, eu sinto que ele é um autor que trouxe isso justamente pra falar sobre temas que estavam sendo muito discutidos na época dos anos 70, que ainda existia muito esse sentimento de tensão pós-guerra, por mais que a guerra tenha sido nos anos 40, o Japão meio que nunca se recuperou 100% assim, de muita coisa, eles ainda sentiam isso no aspecto social, assim,
é,
sabe?
É que as crianças da guerra eram adultas nessa época ainda.
Exatamente,
né?
então é quando eles tinham um momento pra dar vazão, né, desse sentimento. Então, muitas das discussões que existia de rearmamento do exército, por exemplo, questões envolvendo desenvolvimento social bélico, existia muito disso, desse medo entre a sociedade japonesa de que talvez pudesse existir uma repetição da história, sabe? Ou que talvez esse horror pudesse ainda estar presente de alguma forma. E eu sinto que o Gō Nagai com Devilman, ele tá colocando um pouco disso pra fora, sabe? Eu sinto que ele tá usando da ferramenta do horror e desse gore, dessa violência explícita e até o dilema entre os personagens, né? Até essa polarização entre os personagens, porque um representa o bem e o outro representa o mal, mas não totalmente, mas parece que é uma polarização, mas na verdade não é. Então existe muito essa questão moral em Devilman, que em todas as obras me chama muita atenção quando é capaz de fazer isso de uma forma tão criativa, envolvendo elementos que até hoje são super, né? Tipo, super usados, super atuais, e eu sinto que ele faz isso numa época em que era novidade, né, nos anos 70, ele foi meio que o primeiro, ou não sei se o primeiro exatamente, mas ele foi um dos grandes, né, tipo, a trabalharem de meio que em temas mais sérios, naturalistas, assim, envolvendo mangá. Então eu acho que é muito, muito foda a gente estar acompanhando isso hoje em dia de um jeito reformulado, de um jeito atualizado e tão bem feito, né, porque o Masaaki Oasa é um puta de um diretor, a gente aqui ama, Bianese não está trazendo isso à toa, a gente gosta muito. Então eu adoro Devilman, adoro falar sobre Devilman, pensar Devilman, porque é uma obra que permite muito isso, né?
É curioso que, vendo o anime e depois lendo o mangá, que eu fui nessa ordem, eu sinto que o Yuasa conseguiu trazer tudo que existia na obra do Nagai, só que ele alterou um pouquinho da base pra fazer com que isso se encaixasse nos dias de hoje. A gente vai entrando mais nesses detalhes mais à frente, mas eu sinto que o Crybaby, ele consegue ter essa dose de visão de futuro com um pouquinho, por mais que pareça absurdo, no final desse podcast já faz sentido, um pouco mais otimista do que o Nagai consegue ser no mangá. No fim das Entendi. Contas, você pode reassistir algumas vezes. Eu acho que Devilman, o Crybaby, no caso, é uma obra bem otimista. Por mais que só mostre muita desgraça e destruição, né? E isso é uma coisa que a desgraça tá muito mais presente na obra original. O mangá consegue mostrar muito mais desses acontecimentos e de como... Por ser muito maior do que o anime, né? 10 episódios só. E de como outros núcleos da sociedade estavam se organizando por ali. Mas é curioso porque meu primeiro contato com Devilman não foi nem o Crybaby, nem o mangá. Foi o live action. Muito tempo atrás.
Aí sim.
Eu assisti o live action quando eu nem sabia o que era Devilman, não sabia nada. Comprei um DVDzinho lá de Homem Demônio e assisti o negócio dublado, aquela coisa maravilhosa, aquele 3D horroroso, aquelas cenas incríveis. E eu ficava só assistindo, tipo, tinha um apelo... Isso que eu acho engraçado, porque pra mim sempre tem um apelo muito forte. É um bagulho que eu nunca esqueci e eu demorei, sei lá, 10 anos pra realmente descobrir o que era Devilman e descobrir que aquele filme que eu assistia quando era moleque tinha a ver com essa obra, mas... O impacto, que mesmo não sendo o melhor live action do mundo, que consiga transmitir as ideias, as mensagens, o impacto que a questão visual tem da parte do demônio, do Akira, das outras criaturas que ele enfrenta, e da parte temática de se deixar com aquele amargor dentro do coração quando você tá assistindo, você não consegue exatamente entender o porquê, no caso do live action, e no caso que eu era criança assistindo tudo isso, então não entendia nada do que tava acontecendo.
De 2004 esse filme,
maluco. Foi por aí que eu assisti. Então, eu tinha meus 8, 9 anos, assim.
Meu Deus!
E aí você fica com muita... com muita angústia dentro do coração, assim, porque você espera uma jornada do herói. Você espera que o homem demônio, que é o herói daquele dia, vai conseguir, no final das contas, resolver todas as questões, ele vai lutar contra todos os demônios, vai salvar todo mundo. E quando o filme entrega uma resolução, que é a mesma resolução do anime e do mangá, eu ficava só em choque. Eu assisti o filme inteiro pra chegar aqui nesse final em que tudo deu errado. E aí, isso marcou muito, assim, a parte, assim, da infância, que carregou comigo essa pequena história de Devilman, até que um dia eu fosse descobrir sobre o que é e, né, me apaixonar de novo. Foi o momento que eu, inclusive, parei de ser um pouco... Não é que eu parei, eu ainda continuo muito burro, mas eu diminui um pouco da minha burrice na vida, que foi o período que eu voltei a assistir animes com um pouco mais de calma, pra aplicar muitas coisas que eu tinha aprendido na época de faculdade e tudo mais. Que foi a época que eu comecei a questionar muito do que eu achava feio em anime. Os animes feios, os animes com animação de não sei o quê. E aí eu vi Devilman, que tava acabando de lançar. Eu olhei o print e falei, pô, isso aqui é horroroso, mas eu tô curioso. Ele é horroroso mesmo ou ele não é horroroso? E aí eu fui assistir, e aí eu descobri, no meio da assistida, descobri mais sobre o Yuasa, fui pesquisar sobre ele e tudo mais. E aí eu entendi justamente essa questão do se perguntar o porquê. Por que que especificamente esse estilo estético foi utilizado em Devilman? E por que que o diretor decidiu que essa é a melhor forma de contar a história dele? E aí, na hora que eu percebi que Devilman não dava pra ter sido contado de outro jeito, esse anime especificamente, aí o mundo abriu. E aí abriu, diminuiu um dos portões da burrice, assim, e falou, pô, tem muita coisa aqui a ser explorada, e vários estilos de arte que a gente olha inicialmente e julga como feio, são simplesmente belíssimos, e a única maneira de contar a história que o diretor quer passar.
Eu acho que essa mensagem que você focou em dizer, Guto, ela é importante, principalmente pro pessoal que escuta. E às vezes tem muita gente que se assusta ou tem esse estranhamento inicial com a escolha artística que existe em Devilman. E assim, não é só em Devilman, é em outros animes também. E o Masaaki Uasa, ele geralmente é o rei disso, né? Até a gente sempre menciona, tipo, o estúdio Science Saru, né? Que tava à frente lá do Keep Your Hands Off Hazel Ken, que na época teve a passada da galera que, ah, que anime feio. Ou o próprio Ping Pong da Animation, nossa, que anime feio. Mas é sempre, tipo, uma questão de a própria Gabi Zord aí, né? Tipo, que recentemente estava nas redes sociais da Crunchyroll aí explicando o que era a direção de arte, né? E é tipo, e é isso. A direção de arte é a escolha dos elementos visuais e artísticos da obra, no caso do anime aqui, né? Pra justamente contar a história, pra compor a mensagem, aquilo que se quer contar, né? E até aquilo que eu tava mencionando da minha experiência pessoal, do lance de tipo, pô, tem muita violência, tem muitas essas paradas e tal, que não tava me conectando muito, tipo, no meu tempo pessoal atual, sabe? Não era o tipo de coisa que eu tava querendo ver. É no momento que você percebe que aquilo tem intenção, que aquilo tem uma conexão com uma mensagem, com, tipo, com todo o arcabouço da obra, que, tipo, nada daquilo era gratuito. Tudo aquilo foi uma construção. O autor, tipo, que no caso o diretor, né, ele te pegou pela mão e simplesmente te levou numa jornada pra chegar numa conclusão e você, ah, tá. Tipo, é foda, é catártico, né? Eu acho que essa é a expressão, inclusive, a mais correta pra se dizer isso. E aí, até falando essa questão da arte, né? A gente conversa bastante aqui, fala de experiência pessoal, até pra estimular as pessoas, né? Absorverem as obras de formas diferentes e tudo mais. Inclusive, pra enriquecer a experiência das pessoas. Mas é legal a gente falar disso, porque é uma obra que, às vezes, vai afastar a galera por puro preconceito. Porque, ah, é porque a arte, não sei o quê, sabe? Gente, sério, de verdade. Vocês têm que parar com essa frescura do caralho, porra. É bom demais, né?
Sim, meu Deus. Tem que
parar com isso. E às vezes não é nem preconceito, né? Mas é só, tipo... A gente às vezes fica tão ali fechadinho na caixinha das obras ocidentais, né? A gente tenta achar nas obras orientais talvez o mesmo estilo de animação. Então a gente tenta, pô, o que é mais próximo, sei lá, de uma Disney da vida? Pô, é um shonen genérico com padrão, assim, de character design? É o que a gente acaba procurando num primeiro momento que a gente tá entrando em anime, né? Então às vezes a gente vai pegar um Devilman Crybaby, porra, não é pra ser bonito na essência da palavra convencional, né? Porque é um anime que tá tratando, cara, sobre a fraqueza da mente humana perante vícios e mecanismos de escape. E pobreza e, tipo, perda. E isso não é bonito, tá
ligado? E egoísmo, luxúria,
isso
tudo,
não é glamourizado, né? Não é nem bonita a palavra, mas tipo, isso não é limpo, isso é
você
sujo.
Você achar que toda obra precisa ser linda, tipo, esteticamente, tira muito da identidade, da caracterização de muitas outras que, tipo, querem passar uma determinada parada que não cabe ali, tá ligado? Tipo, é ser muito... sei lá...
Precisa ser assim, né?
É ser muito mente fechada achar que todo estilo de arte, por exemplo, assim, que é feio simplesmente por ser um pouco diferente do que a gente considera esteticamente harmônico, sabe? É muito... Sei lá, eu fico meio revoltada falando sobre isso. Vou até parar de falar.
O que é engraçado desse tipo de bloqueio que gera a partir desse visual, apesar dele ser intencional, como a gente tá deixando claro, né? É que o mangá, ele também sofreu um certo... Não exatamente sofreu uma rejeição, assim, vamos dizer. Mas é porque na época que o Go Nagai fazia o Devilman, também rolava o Mazinger Z, né? Que também é dele, que é...
Gigante!
Robozão gigante, um dos primeiros aí da leva pós lá o Tetsujin... No início ajuda a fazer robô colorido, meu Deus, coisa gigante. E hoje nasceu Pedro Lobato, essa é a timeline.
Mas, obrigado, Go Nagai.
Na época, o pessoal dava muito mais atenção pro Mazinger Z, era muito mais pop, justamente por ser mais pop, né? E o Devilman, por ter aí essa parada mais filosófica, mas assim, recebia um pouco menos de atenção a ponto do próprio Go Nagai ter demonstrado uma certa frustração, porque, pô, o Mazinger era só pra ele curtir ali, né? Botar uma... porradinha de robô, robôs legais, e o Devilman era onde ele se dedicava ali pra passar uma parada, a arte dele, né? E aí a galera queria mais o robôzão do que a arte dele, mas no fim das contas as duas foram sucessos, né? Apesar de uma ser menos sucesso que a outra e gerar essa frustraçãozinha nele. As duas são puta sucesso, o Devilman ficou mais ainda pra nossa geração por causa desse remake e em termos de influência também não dá pra diminuir nada, né? Mas é legal como a obra original teve um pouco desse não sei se é menosprezar a palavra nesse caso, mas aí hoje a adaptação que ativamente escolhe ir pra esse visual sabe que vai precisar lidar com isso, mas sabe que, como o Guto falou, precisava disso pra contar essa história. Então, assim, e é realmente assim, ó, estamos colocando aqui uma carinha feia, né? E quem tá vendo a Apotecária, um mini comentário, a menina tem que fazer uma maquiagem pra ficar feia, pra poder fazer o que ela quer, e por causa do contexto. Então é meio que isso aqui, a gente precisa de uma maquiagenzinha feia, bem entre aspas, aqui pro Devilman, pra que ele consiga chegar na gente como ele quer chegar, né? Pô, não é pra ser o visual do Demon Slayer. Se fosse o visual do Demon Slayer, não tinha metade do impacto que tem, né? Então, assim, é louco como gera esse preconceito, mas, pô, é intencional e se permitir a consumir esse tipo de coisa. E olha que eu sou a pessoa que não gosto de coisa feia aqui, né? Mas Devilman, realmente, o demônio me consumiu.
Você vê que a galera leva o trabalho a sério com o anime, na hora que o maluco ele consegue puxar a Apotecária do Apothecary Diaries no Devilman Crybaby. Parabéns, viu, PH?
É isso.
Salário tá em dia mesmo.
Vai lá no Catarse, viu, gente? catarse.me/animesoverdrive. Ajuda a gente.
Bom, gente, vamos então começando o nosso bloco de spoilers. Se você não quer ouvir spoilers, se incomoda e tudo mais, aí na trilha do Spotify você pode passar para o próximo capítulo. Tem aí os capítulos na trilha, tá de boa. Mas, se você já assistiu ou não se importa, continue com a gente, porque agora que o trem descarrilha e a putaria começa, né? Porque, eu estou ansioso, na realidade, pra gente discutir detalhes desse troço aqui. Eu não mencionei quando a gente tava falando da animação e a arte que a galera julga feia e tudo mais. Porque primeiro a corridinha lá é top pra caralho, tá?
Porra, é irada,
por aí, né?
Nossa.
Aquela corridinha animalesca é inacreditável.
Isso é uma coisa muito foda, a animação dele correndo igual um animal, assim, sabe? E isso ir, tipo, escalonando pro final ele chegar nisso, né? Tipo, começar...
Meu nitpicking dessa corrida é só uma só. Como é que ninguém sabia que esse cara tava roubando? Porque do nada ele... Tá correndo que nem um
Mas tem
jaguar.
Várias coisas assim no meio do anime, tipo, que as pessoas não Sei, percebem total. Que você fica, tipo, véi. Só o cara ter chegado na escola num dia lá, todo marombeiro, com a cara toda mudada.
Nossa,
todo
isso
mundo,
é a melhor parte.
Ele, sei lá, que, tipo...
Esse é o Guto na vida.
Oh, meu Deus, esse cara está correndo rápido, disse o cara de quatro andando, né? Que não maluco.
Mas você citou um ponto muito importante, Gabi. Que tem muitas coisas que estão ali na realidade e as pessoas não percebem. A gente não Olha tá falando aí. Só da parte dos demônios. Tem muita, mas muita coisa. Que às vezes você assistindo a primeira vez, você ficou até tipo, por que que isso tá aqui? E aí passa, e você esquece o que aconteceu. Por exemplo, tanto a questão do Akira, tipo, o pessoal na escola acha esquisito o dia seguinte que ele chega lá, gostosão, 2,5 metros de altura, correndo que nem não sei o quê. Passou 3 dias, ereto. Todo mundo acha com a maior naturalidade. Nada aconteceu. Sim. Tipo, tem aquele cara lá que tá bonito, mas tipo, ok. Ninguém acha estranho, porque é a vida continua, as coisas acontecem. Como, por exemplo, uma coisa que me pega sempre, o fato de que existe Devil May dentro de Devil May Cry Baby.
Isso
a gente
é louco
vê,
mesmo.
A gente vê o moleque assistindo na TV, a gente vê um monte de fanart. A gente vê boneco, tem pôster, tem tudo. Verdade. E isso é tão maravilhoso, o jeito que isso amarra com o plot. Porque, tipo, isso a gente vai ligar com a mensagem final, que a gente vai discutir depois. Mas eles sabiam do desfecho do Devil May, eles sabiam da questão do ódio, porque eles já viram, né, daquele mundo, um monte de obras sobre isso, como o próprio Devil May. Só que eles continuam a vida até o mundo acabar, que é basicamente a situação que a gente tá. A gente já viu o Devil May. A gente já sabe que as coisas vão dar ruim se continuar do jeito que tá. Mas a gente continua. A gente ignora continuar. E vai continuar na vida. E aí, o jeito que eles colocaram isso, tanto com o pessoal agindo mais animalescamente, transformações de demônio, Devil May existindo lá dentro, o moleque, que a gente nem... Às vezes, se você viu mais por alto, você nem entendeu como a criança lá da família acabou se tornando um homem-demônio, ou um demônio, no caso. Mas, tipo, ele tá sempre no cantinho fazendo uma coisa que ele não devia. Ele vai no Google, ele pesquisa onde é que é a festa da putaria pra ele ir, e aí...
Não, ninguém... no meio da sala. Ele vê pornô no meio da sala.
Então, aí ele vê o pornô e depois ele pesquisa especificamente a balada que o Akira foi. É. Aí depois ele aparece com a maquiagenzinha, um delineado no olho. Aí você fica, por que esse moleque transformou? Porque a gente não tava prestando atenção direito nele. E ele tava vivendo a vida dele. E aí deu ruim com ele porque a gente não tava de olho na parada. Então, tipo, toda essa questão de pequenos elementos que estão espalhados e colocados pelo anime e você ignora porque você tá vivendo outras coisas, conversa diretamente com a mensagem principal da parada.
Essa transformação desse moleque, inclusive, eu vou dizer, viu? É uma das paradas mais impactantes pra mim no decurso da história. De realmente, do nada, tipo, what the fuck, peraí. O moleque ficou endemoniado também. Que porra aconteceu? O que eu perdi? Sério, eu fiquei transtornado.
Que é a situação que a gente fica dos pais dele, né? Porque a gente não tava... Tipo, a gente acompanhou a vida dele, mas não acompanhou com tanto detalhe. Não tava prestando tanta atenção, nem cuidando dele. E, de repente, aconteceu uma coisa que você não tava esperando. E aí tem aquela cena absurda.
Tem uma parada que, falando até mais spoiler e tudo mais, um negócio que conversa muito, eu acho que, com obras do Masaaki Uasa, de uma forma geral. Eu acho que o fato da gente ter assistido e gravado sobre Ping Pong ano passado, ainda tá tudo muito fresco, né? A gente, lá no Ping Pong, a gente falou sobre aquela discussão sobre ambição, né? Sobre o pessoal que tá, de fato, se sacrificando por um sonho ou alguma coisa, ou um objetivo, né? E é interessante que um dos núcleos narrativos aqui do Devil May Cry Baby é da galera da corrida, né? E que estão naquela ambição absurda e elas são extremamente ambiciosas num ponto em que elas não pensam duas vezes realmente em se sacrificar pra ganhar esse algo a mais, né? Que no caso aqui é vender a alma pro capeta, se transformar no demônio. Mas é interessante que, óbvio, lá no Ping Pong a gente tinha uma mensagem que tá ali, mas, óbvio, tem uma pautada mais na realidade, né? Tipo, nesse negócio de porra do esporte, todo esse vínculo dessa relação. Agora aqui, que a gente tem todas essas hipérboles de demônios e tudo mais, eu sinto que o Masaaki Uasa tá querendo conversar mais sobre esses sentimentos humanos, inclusive os pecados, né, do ser humano. Então, a luxúria, o egoísmo, né? Tipo, a gente vê essas pessoas sendo movidas dessa forma tão cega e indo tão além, sabe? A um ponto que que o doping é doping demoníaco, tá ligado? Só que as pessoas... Essa ambição leva as pessoas a morrerem no processo, né? A, tipo, irem pra deterioração máxima.
E total, mano. E tipo, o que eu acho interessante é que, geralmente, nesse período que eles estão de vida também, de adolescência, a gente que não tá ainda com objetivos formados de vida, né? E importâncias e prioridades, né? A gente não se entende ainda como um ser humano completo. A gente nunca vai se entender, eu tenho essa teoria, mas a gente vai se formulando melhor quem a gente é, né? E nesse momento que ali da adolescência, a gente se apega a certas coisas que parecem ser a coisa mais importante das nossas vidas, e a gente, cara, fecha o olho pra todo o resto, saca? Acho que todo mundo já teve alguma coisa meio obsessiva com alguma coisa nesse período da vida, em que você fala, tipo, mano, é isso, tá ligado? Eu preciso saber tudo sobre isso, eu preciso fazer isso dar certo, eu preciso, tipo, ser o melhor nisso de qualquer jeito, porque como a gente ali ainda não se entendeu, a corrida pros caras, velho, é isso, vamos pra cima, é demônio, foda-se, é tudo, né? É tudo, isso é minha vida e ponto, e whatever, independente do que eu precisar fazer pra isso acontecer e pra eu vencer, eu vou fazer. E é curioso que até as pessoas que estão lá mais pra trás estão meio que nessa mentalidade também, tá ligado? Não é, tipo, é escalonado, saca? A gente acha que, às vezes, é um comportamento só de pessoas que de fato, estão no expoente de um esporte ou de uma profissão, mas não, cara. É, tipo, meio que hierárquico, todo mundo tá ali fazendo o seu a mais até obsessivo e vício que entra no ciclo, pra tentar chegar num topo e aí vira toda a corrente novamente. E entra no que o Guto tava falando, né? A gente, basicamente, fecha o olho pras coisas, tudo que tá passando e a gente tá enxergando como problemático, a gente entende como exterior e que não tem a ver com a gente, as outras pessoas vão resolver isso aí.
Responsabilidade dos outros.
Alguém vai resolver, o mundo como sociedade vai resolver isso aí, isso não é minha responsabilidade. Eu não faço parte do mundo, então. E a gente fecha o olho e vai seguindo, né? Vai fazendo várias fitas malucas, até mesmo fazer parceria com demônios, querendo ou não.
A gente não tá vendendo alma pro demônio todo dia aí, né?
Tá, cara.
E não tá ganhando nenhum poder, isso que é o pior.
É, eu nem tenho 2 metros e maromba.
É, porque não cheguei gostoso de surpresa em lugar nenhum. Porque...
Porra, velho.
Isso que o Bianese falou sobre correr, eu lembro que eu vi um vídeo do Leo Kitsune na época que eu assisti Devil May Cry Baby pela primeira vez, e que ele falou sobre a metáfora da corrida e ela representar justamente a humanidade, que é a discussão principal de Devil May, né? E como, tipo, o que diferencia nós, humanos, do restante dos outros animais e dessas outras espécies é que a gente é bípede, né? E aí, a partir do ponto que ele faz o personagem correr meio que de 4, né? Mostra o quanto ele tá, tipo, do outro lado da parada, o quanto ele já, de certa forma, perdeu a humanidade. Só que, por muito tempo, o Akira, ele não corre de 4, né? Parece que ele só corre de 4 quando é pra salvar alguém. Os outros personagens que, por exemplo, aquela outra menina lá, que agora eu esqueci o nome dela, mas aqui tem o rabo de cavalo, assim, que sempre que tinha o mesmo nome da outra. Isso, quando ela vira o demônio, ela, tipo, tá correndo de 4, e os outros demônios são assim também. E, tipo, ele não exatamente se rende a isso, porque ele continua ainda sendo humano, apesar de ser demônio, né? Por isso que é o Devil May, enfim. E aí tem toda essa discussão, né, da humanidade ir além do que é físico, né? Tipo, ela não... Que não basta você ser humano pra você ter humanidade. E aí é toda a discussão que envolve o vilão, né, o Ryo, é que, tipo, você tem empatia com o outro indivíduo, que é o que torna você humano. Você saber que ele tem uma vida tão complexa e vivências tão complexas e momentos e histórias tão complexas quanto você, né? Então eu gosto muito dessa metáfora aí da corrida, porque além de tudo isso que o Bianese citou, que eu acho muito importante, que eu acho que faz total sentido, eu também acho que existe isso de, tipo, é um ato humano, assim, sabe? Tipo, é a forma de representar a humanidade ali e o que diferencia de forma um pouco menos explícita, mas eu acho muito foda essa reflexão aí.
E tem até uma outra metáfora aí nesse lance da corrida que, caraca, mano, é bizarro, porque é um bagulho muito específico, né, do anime, esse negócio da corrida, assim, até às vezes parece meio fora de tom, né, com demônios comendo cabeças e os caras praticando atletismo, né, mas outra metáfora dessa parada é que, tipo, você falou que é um traço humano, né, a gente fazer isso, e a gente tá sempre correndo atrás de algo que a gente não tem, saca, tipo, nunca é o suficiente, a gente tá sempre perdendo, e, tipo, isso gera vários problemas na nossa vida, tipo, ansiedade é só o começo deles, assim, e eles estão sempre constantemente correndo, nunca é o suficiente, eles estão sempre correndo atrás da humanidade, e a humanidade tá, tipo, indo embora, partindo, e eles não estão vivendo elas, né. Eles estão simplesmente tentando buscar algo inalcançável, que eles não têm. É uma metáfora que dá pra gente fazer também. E ainda mais porque o contexto da falta, né, é algo muito presente aqui em Devil May Cry, né? E a falta, perfeito, como também um contexto de humanidade, né? Ao mesmo tempo que a falta é um... entre muitas aspas, né? É um problema que a gente tem que lidar, também é um traço que nos torna humanos. Então, é todo esse lance cíclico, né? Do que a Gabi tava falando, que eu concordo bastante. Todas as nossas fraquezas são também o que nos diferem pra gente ser o que a gente é, né? Então, porra, Devil May Cry, né? É bom demais. Eu me perco falando aqui nas filosofias, eu falo, cara, como é bom essa porra.
Mas é uma dicotomia interessante. A Gabi começou, você continua e tal. Tipo, eu fui pensando aqui, porque é muito essa dicotomia da... A Gabi mencionou, né? Que eles têm esse negócio da corrida, que representa uma forma animalesca, né? De representatividade e tudo mais. E até o Bianese falando sobre humanidade. É interessante porque quando a gente pensa nessa questão da ambição, da luxúria, de uma certa forma, né? E essa relação dos personagens estarem se tornando demônios e o ser demônio é, tipo, é mais forte, é como se fosse um estágio seguinte da evolução humana, sabe? Uhum. E o estágio seguinte limite da evolução humana é abandonar a humanidade, sabe? É você se entregar ao bestialismo, a violência, tipo, a falta de moralidade, tipo, enfim, ao caos, assim, ao caos completo. E aí o caos completo, aí até, tipo, indo, sei lá, pra um... É, metendo aqui um Lars von Trier aqui, tipo, é a natureza, tá ligado? Tipo, é o estado mais bruto da natureza. Então, essa humanidade tá fazendo um ciclo de evolução que vai dar a volta inteira pra gente voltar pro que é a natureza na forma mais bruta, que é, tipo, a violência simples, básica, tipo, pela sobrevivência e a lei do mais forte, e aqui no anime, né, no Devil May Cry Baby, porque no fim das contas, né, somos bípedes e estamos dotados de uma certa inteligência, entre muitas aspas, e capacidade de desenvolver tecnologia, logo desenvolver armas, e essas armas e toda essa tecnologia, essa inteligência vai servir pra explodirmos a todos nós, né, até não sobrar ninguém, até sobrar a piscina de suco de Fanta de laranja infinita do Neon Genesis Evangelion, que aqui acontece praticamente a mesma coisa no final. É, pois é. Mas até aí, dentro dessa dicotomia toda, até pra mencionar, a gente comentar sobre o nosso personagem principal, né, o Akira, aí que ele também desponta, né, dentro dessa dicotomia, porque ele é o personagem que é o único personagem aqui dentro de toda essa amálgama de galera aí e demônio que não tá sendo guiado por motivos estritamente egoístas a princípio, né? Porque ele é um cara que sofre, tipo, de abandono. Os pais desse moleque simplesmente largaram ele pra mudar pra outro país, e aí tá lá sendo criado por outra família, porra toda, e é notável que ele sente isso, e ele busca proteger as outras pessoas desse sentimento, esse negócio do abandono, ele tá ali tentando protegê-las. Agora, é interessante porque ao mesmo tempo que ele está tentando fazer isso, né? Tipo, eu tenho uma leitura que isso, existe um egoísmo nessa atitude também, né? Porque, querendo ou não, tipo, ele tá fazendo o que ele quer, só que é um egoísmo que gera um outro ciclo, é um egoísmo diferente. Ambos são egoísmos, estão dentro desse espectro, mas dentro da complexidade geral da coisa, ele tá gerando um outro ciclo contrário nessa roda do mundo, a um ponto de que, né, tipo, o Lúcifer se apaixonou por ele e tá, tipo, conferindo ali, botando a fezinha dos poderes no menino, né?
Cara, eu acho curioso, só retomando um pouco também da parte da corrida, que esse pra mim é o elemento mais belo de Devil May Cry Baby, e ele não tá no mangá. Nada dessa parte de corrida tá no mangá. E eu acho a coisa que mais consegue contar a história completa de Devil May é só você analisar a trajetória do atletismo deles até o final. Principalmente pelo que vocês comentaram e tal, dos personagens que se entregaram aos demônios, estão ali correndo e tudo mais. Mas aí entra pra mim o Akira, né, que tá nesse contrapé de ser o cara que tá correndo antes de ter o demônio, antes de ter o Amon dentro dele. É o cara que continua correndo. Por quê? Ele vai ganhar? Não. Ele sabe que vai ganhar? Não vai. Ele continua correndo. Porque é o jeito, é a coisa certa a se fazer. Ele não se entrega, ele especificamente não se entrega ao ciclo de querer ser o melhor, de querer vencer, de querer buscar identidade.
Perfeito.
Porque pra mim a corrida é representada por quatro personagens principais. A própria Akira, a Miku 1, a Miki, a Miki 2.
Perfeito.
E, curiosamente, não é nem o outro atleta, é o Ryo, que não corre em nenhum momento do anime, mas ele, pra mim, representa a outra ponta. A Michi, que era chamada de Miku, ela tá correndo e se entregou aos poderes de demônio muito pra buscar a identidade que ela já teve, conseguir retomar aquela pessoa que ela já foi, que ele já teve destaque, que já teve algum brilho, mas que foi ofuscada pela bruxa do atletismo, que é a outra Michi, que é a que permanece humana até o fim da sua morte ali, a que permanece 100% humana e com bastante empatia também.
E olha como acabou.
Só a morte, como se não fosse nada, né?
Maluco, muito triste isso aí, viu?
É complicadíssimo. O Akira aqui tá no ponto de ser o cara que a gente comentou, justamente, de tá puxando essa balança pra trás, de querer continuar correndo. Porque sim, a Miki bruxa do atletismo que corre, porque ela acha que as coisas vão mudar. Eu acho que ela é bastante otimista até na parte da corrida dela, a cena final dela, ela comenta muito sobre isso, que ela corre não pra ser a melhor, não pra ser a mais braba de todas, nem pra ter destaque, é porque ela acha que o certo é continuar correndo pra que o mundo mude.
E morre brutalmente.
Morre brutalmente também. E o Ryo, que eu acho isso muito curioso, cara. Ai, Devil May é tão maravilhoso. Na primeira cena do primeiro episódio, quando eles se encontram lá, as primeiras reações do Ryo quanto ao Akira são... Primeiro, ele reclama que o Akira tá lá apanhando dos caras, ao invés de atirar neles, ele chega atirando na galera. E depois ele sai com o carro e perguntando, pô, por que que você corre? A gente já criou carros. A humanidade não precisa correr. Tipo, Tipo, ele tá rejeitando desde o seu princípio a existência da corrida, que pro Akira significa justamente continuar correndo. Ele não tem nenhuma das outras poluições da corrida pra ele, é justamente continuar o humano perseguindo qualquer tipo de coisa que seja, mas continuar seguindo em frente. E o Ryo tá no outro ponto. Pô, a gente não precisa correr. A gente não precisa passar por todas essas dificuldades, a gente não precisa passar por essas provações. A gente já passou disso, a gente é outro tipo de forma, a gente já evoluiu. No caso, ele nem sabia ainda que era um demônio, ele tava falando só sobre as tecnologias humanas, né? Porque ele rejeita tudo que é muito básico, ele usa as armas, ele usa os carros, ele usa todos os advanços de tecnologia. Ele nunca tá ligado com nada que seja conectado à natureza, nem básico. Ele é sempre uma coisa de estar quebrando esse sistema do básico pra mostrar que ele está numa etapa superior. E ele rejeita justamente a corrida, a primeira coisa que ele rejeita, a corrida. E a gente tem todos os takes durante o anime inteiro deles tentando entregar o bastão pra ele, pra que ele fizesse parte desse ciclo, e ele é o cara que quebra a corrida. Tá todo mundo correndo por uma razão e ele é o cara que quer destruir a corrida inteira. Pra que ninguém corra por nenhuma razão, porque não tem motivo pra isso. E ele não consegue compreender o porquê que alguém pode querer correr. Então eu acho que esses dois pontos, assim, um no lá atrás da corrida, que é o Akira, que mal começou, não consegue correr direito, e o Ryo, que tá lá na frente de moto, esses dois pontos são esse peso da balança na questão da corrida, que novamente não tá no mangá, mas é a mais bela de todas pra mim, assim. É maravilhoso.
Primeiro, só pontuar aí para o Comitê Olímpico Brasileiro que a gente não quer fazer nenhuma relação com corridas e demônios. Se proteger de qualquer coisa.
Mas se tivesse essa categoria na Olimpíada, seria irado, tá,
pegado? Eu tô assistindo.
Isso é muito foda, tá? Corrida de quatro ia ser incrível.
Mas o que é legal, que eu acho que completa com o que o Lobato tava falando aí, desse ciclo, né, da selvageria e da destruição, tudo, o que o Guto tava falando da corrida, a gente consegue engajar aqui pra além da corrida, porque esse ciclo todo, pra ser completo, tá, e pra esses personagens terem esses momentos, passa também pelas personagens de fato só humanos, né? A gente falou aqui, os pais deles eram não sei o quê, e tem a Miki que continua humana, mas tem personagens que vão... Os dramas nos quais os demônios estão envolvidos e as ameaças que os demônios representam em todos esses contextos aí, cada um com sua missão ali dentro dessa história, elas ganham muito impacto. E elas têm esse drama mesmo, assim, de realidade, de importa, e não é só um caos de demônios e tudo bem, a gente tá vendo demônios aqui guerreando e legal. A gente tá vendo esses demônios se misturando com humanos, e esses humanos sendo vítimas e impactados por tudo isso de uma forma que a gente consegue sentir pela nossa humanidade, né? Então, assim, a hora que a gente vê a humanidade pura desses personagens e como essa humanidade deles passa pelo lado demônio dos personagens que já perderam parte dessa humanidade ou ainda lutam com ela de alguma forma, né? Em todas as dicotomias aí que eles enfrentam, cresce esse tipo de relação para além das metáforas que a gente tá falando, né? Porque eu acho que a gente falou muita coisa aqui por muitos tempos, assim, das analogias que são permitidas, das metáforas que estão em Devilman Crybaby, que de fato tornam ela muito foda, né? A gente não tem um podcast para ficar falando 2 horas de anime toda semana se a gente não amasse aprofundar nesses símbolos, nessas metáforas e nas coisas que estão escondidas ali na semiótica da parada. Mas a gente ter essa humanidade ainda pura ali e ela ser ponto-chave na história das pessoas que a gente está acompanhando, permite que esse ciclo todo aí que o Lobato falou, né, lá de terminando na selvageria, porque começou na selvageria, tenha um valor de humanidade sem a selvageria, né? Esse ciclo, ele é de fato um ciclo, não tem como impedi-lo, porque é isso que é a humanidade, é isso que é a crueldade, mas a humanidade passando ali, ela dá um peso muito foda a partir desses personagens coadjuvantes aí, que não são o foco de toda essa metáfora, verdade. Mas sem eles, essa metáfora teria bem menor valor, né?
Até o Guto mencionou sobre o Ryo, né? E o Ryo tem papel fundamental, né, na narrativa, tanto que ele é o... Ele é basicamente o ponto, a fagulha do início, né? E termina com ele, no fim das contas, né? Porque é fim do mundo, o moleque é o Lúcifer, Satangos lá e tal, aquela coisa linda. E tem todo esse negócio dele, tipo, ele de fato não entendeu o coração do ser humano, né? Até por isso que ele faz isso que o Guto falou de, tipo, ele rejeita, né? Esse movimento da humanidade, tipo, de corrida, a corrida, né? A corrida como um símbolo, né? Desse movimento humano. Ele não entende esse sentimento por trás disso, mas é interessante como ele como personagem, como esse ser apático, por assim dizer, né? Tipo, que não se conecta com sentimentos humanos. Ele entra meio que numa obsessão, na realidade uma paixão, né? Pelo Akira. Pela forma, por ele ser quem ele é, e por ele, pelo Akira ser quem ele é, o Lucifer dá os poderes de Amon pra ele, pra chegar no final, a gente ter todo aquele combate no final, e no fim das contas, o fim da humanidade, ela foi provocada por um sentimento de amor. Tipo, no fim das contas, a conexão da mensagem final ali, pra mim, é muito o lance que, tipo, o Ryo amava de verdade, amou de verdade o Akira, só que ele não entendia esse sentimento, ele não sequer concebia que isso é o sentimento como humano e que ele era capaz de tê-lo, só que no momento que ele perdeu a humanidade inteira, né, o amor custou a humanidade inteira e o Akira, né, tipo, ele foi atingido por aquilo, e então ele conseguiu mudar o coração de Satanás, literalmente, assim, pela convicção inabalável dele, assim, por mais bizarro que essa frase soe.
E é uma perda de propósito, né? Porque você busca a sua vida inteira por um motivo e daí quando você percebe que, cara, não é bem assim, o que resta, tá ligado? Resta nada pra você.
E a figura do Satanás no sentido bíblico da coisa, assim, né? Tipo, quando a gente para pra olhar pra essas figuras, pelo que elas significam biblicamente, né? Eu sei, a gente sabe que existem inúmeros significados pra Lúcifer, pra diferentes religiões, enfim, crenças diferentes, mas esse Lúcifer vilão do mundo, né? Tipo, esse Lúcifer que ele é opositor à luz e ele quer extinguir a luz, a humanidade. Ele é o antivida, ele representa isso em algum aspecto, né? E eu acho que aqui no Devil May, essa figura tá puxando pra esse lado, porque ele meio que tá indo para esse caminho. E é esse caminho, esse é o resultado. Só que no final das contas, o resultado que ele queria não deixa ele feliz, né? Agora, eu fico tô curioso, inclusive o Guto ele mencionou lá no primeiro bloco, né?
Exatamente, eu tava com essa na ponta da
isso,
língua
lá.
Aqui.
Porque de verdade, tipo, eu gosto muito desse final, dessa conclusão, desse fechamento, todo esse pensamento de tudo dos sentimentos que rolam até aqui, e me preencheu muito, assim, eu acho que é muito forte essa mensagem, mas eu não me desconecto do niilismo da coisa, assim, saca? E Guto, pelo amor de Deus, você precisa falar pra gente a parte positiva. As mensagens positivas que você trouxe, inclusive na comparação que você disse que teve com a obra original do Gonagai e tal, que você achou que inclusive é mais negativa. Por favor, meu amigo, ilumine como Lúcifer.
Vamos lá. Eu acho que o Asa consegue ser mais positivo na obra desde a parte, tudo que a gente tá comentando aqui sobre a parte da corrida, que ele coloca como uma possibilidade. Por mais que o Ryo não pegue o bastão, nunca. Uhum. Ele tá desde a história inteira tentando fazer com que ele pegue. Tentando fazer com que ele entenda, tentando fazer com que ele compre. No fim das contas, ele não entende isso, ele não pega mesmo o bastão. E ele morre justamente por não compreender o sentimento que ele tinha, né? Que aí eu acho até interessante que amarra com o restante da história, que justamente a questão dele apagar a luz do mundo era essa questão de você destruir aquilo que você não compreende. E é isso que a gente vê em todo o restante da história, né? Em páginas extremamente impactantes, inclusive. Acho que depois a gente pode até mencionar mais sobre isso, sobre o plano maléfico de Ryo. Mas o que eu vejo, já para elucidar, como um brilho de otimismo, é especificamente alterar o final. Alterar a última página do anime, no caso do mangá, e colocar no anime a Terra explodindo. Tipo, Ryo tá lá, triste, percebendo que ele amava o Akira. E aí, pá, Deus manda mais uma revoada de poder pra destruir a Terra. Mais uma vez, como já aconteceu. Só que a diferença específica é a Terra é reconstruída mais uma vez. E agora tem duas luas. Tipo, eles deixam claro que a primeira vez que Deus fez isso, quando Satã se voltou contra ele explodiu o mundo todo e construiu a primeira lua. Segunda vez, destrói tudo de novo e bota mais uma lua. Porque eu senti que, nessa pegada, o Iwasa quis mostrar pra gente, que nem, inclusive, o elemento da corrida ele usa no mangá, no anime posterior que ele fez, no Japan Sinks, uh-huh. Ele coloca a corrida isso, também. Isso. Na mesma pegada. Eu olhei assim e falei, caraca, ele tá realmente querendo passar a coisa com a corrida. Que, por mais que a gente viva nesse mundo que a gente vai ter essa identificação com o universo de Devilman, porque a gente percebe que o ódio tá crescendo pra tudo quanto é lado, que as coisas podem inevitavelmente surgir com uma pessoa na televisão espalhando um monte de mentira absurda, vai todo mundo começar a se matar do dia pra noite, né? Civis, pessoas comuns, essa que é a parte mais impactante, né? Que as pessoas comuns vão começar a matar umas às outras porque alguém disse uma coisa, né? Nem com comprovação de nada, nem de nenhum outro elemento.
Convicção pessoal, porra nenhuma.
Nada, porque alguém falou e aí acendeu essa chama dessa selvageria que poderia estar ali relacionada à verdadeira face da humanidade, né? A humanidade tá sempre prestes a explodir, estamos sempre no momento pronto para destruir o mundo com ódio. Apesar de tudo isso, a gente tá assistindo Devilman. Assim como eles tinham Devilman naquele mundo, a gente tem um Devilman no nosso, mas o mundo que foi destruído ainda é o deles. A gente, pra mim, quando o Yuasa termina aquele mundo e coloca a segunda lua, aquela segunda lua é pra gente. Não só a segunda lua, mas como os últimos takes... É a nossa esperança. Quando ele termina os takes entregando o bastão, todas as cenas, desde antes, quando a Miki morre, que... Tá, a gente tá vendo a jornada dela na corrida, ela tentando entregar o bastão pro Akira, e o Akira não chega a tempo, ela morre. Mas a gente tava lá naquela cena. Tipo, a gente é o elo que consegue pegar o bastão e levar pro Akira, e a gente é o elo que no final, o Ryo não consegue aceitar o bastão, mas a gente é potencialmente tão destrutivo quanto ele pro nosso mundo. É a gente que tem que pegar aquela porra daquele bastão e fazer ser diferente. Então, pra mim, quando ele não destrói o mundo de uma maneira impactante, acabou a humanidade, acabou tudo, que nem o Nagai faz na última página, que é só aquela chuva de anjos explodindo a Terra, ele mostra que a gente pode fazer ser diferente. Vai ser difícil, vai ter essa jornada complicada. Pode ser que destrua o mundo e a gente precise de mais uma vez recomeçar. Aí você volta pro começo da corrida mais uma vez, que nem o Akira fazia. Vai de pouco em pouco tentar correr, tentar passar o bastão pra quem é mais forte, mais veloz do que você, pra que um dia você consiga unir todas as pessoas entregando o bastão uma pra outra. Por mais que seja muito difícil, mas a gente... Se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. Então eu sinto que tem esse amargor absurdo, mas a gente tá segurando o bastão. Então...
Eu comprei.
Caralho.
Não, eu acho foda. Eu acho foda pra caralho. Foda até porque, assim, eu gosto de ver essa visão otimista, apesar da obra não parecer que tem. Eu já fiz isso aqui quando a gente falou de Túmulo dos Vagalumes.
Sempre
até hoje
sou feito
de chacota por isso. Mas, tipo, eu gosto disso acontecer, porque, de fato, por mais que, na minha visão de mundo, eu seja um pouco mais pessimista e eu acredito que essa visão aí da destruição seja até confortável pra gente poder sobreviver, porque, no fim das contas, é o que vai acontecer com todo mundo vai morrer, você vai ver as pessoas morrendo ao seu redor, tudo vai ser destruído no fim das contas. A gente não tá ficando aqui pra sempre, então esse é o final normal, a destruição, a perda, isso é tudo, né? O mundo é assim, tudo apodrece, saca? É pra isso que as coisas vivas existem, sabe? Mas apesar de saber que isso é real, de saber que vários artistas apostam nessa visão para construir as suas obras, eu acho que as obras trazem coisas pra gente... Exatamente como o Guto falou assim, o bastão tá sendo passado pra gente tentar, sabe? Então, mesmo as obras que trazem essa parada que é a destruição, é o negativo ali na sua primeira camada, na sua primeira interpretação, às vezes até em várias interpretações, a gente que tá consumindo, a gente tá continuando sempre, sabe? A menos que você acabou o último episódio de uma obra, uma última página, e você morreu imediatamente, você tem que tirar alguma coisa dali que é positiva, sabe? Senão, a gente vai ficar naquele sentimento que o Lobato falou ali dos episódios iniciais, e que a gente até conversa aqui às vezes, e a gente até às vezes posterga alguma gravação ou alguma discussão de anime, porque a gente não quer estar nesse sentimento negativo. Por mais que as obras de arte passem pelos sentimentos negativos, porque eles existem e eles são parte da nossa humanidade, a gente continua, sabe? Então eu vou assistir aqui um Devilman pra tudo destruiu, e a gente ama essa obra, e a gente ama essa obra saindo daqui falando que a gente odeia tudo, então tipo assim... O mundo vai ser destruído.
Qual o valor, né?
Qual é o valor disso, sabe? Então, se eu acho que isso aqui foi foda, eu vou matar todo mundo e me explodir também. E é isso, saque? Aí a gente termina isso. Todo mundo junto. Então, eu curto pra caralho essa interpretação. Eu acho que mais pessoas têm que fazer isso com mais obras. Assistam o Túmulo dos Vagalumes com um sorriso no rosto. eu comprei pra caralho. E eu acho que é isso mesmo, assim. Passem o bastão aí da paz e da bondade, do otimismo, apesar do mundo estar acabando. Porque se a gente parar e acreditar na destruição no primeiro sinal do mundo acabando, a gente já não devia estar aqui há muitos anos.
E a parte que acrescenta muito nisso é a parte do eu sou um homem demônio também, né? Tanto a presença da internet, que é uma coisa que a gente tem aqui que não tinha na década de 70, quanto aquele momento ali do Akira protegendo todo mundo, levando a pedrada por todo mundo, literalmente de braços abertos, como uma cruz, recebendo pedras, todo mundo jogando. E o discurso da Miki falando sobre como, apesar das aparências, ele é a pessoa mais bondosa que ela conhece, ele faz bem pra todo mundo, enquanto todo mundo vai se unindo a ele. Não só a galera que tava ali fisicamente, o pessoal que depois para de jogar as pedras e vai lá abraçar ele, mas como inicia-se um movimento na internet pra todo mundo que são, todas as pessoas que são homens demônio, baterem no peito e dizer: eu sou homem demônio, né? Eu sou homem demônio também, assim como ele. Eu sou uma pessoa que, por mais que pareça que vai trazer uma destruição, por mais que pareça trazer o caos, por mais que seja estranho pra você, ou perigoso, eu sou alguém que só quer ajudar as pessoas. E aí tem todo aquele movimento que vai girar o exército do bem que luta ali no fim, na guerra final, total, contra Lúcifer, né? Eles não tiveram nenhuma chance, no fim das contas, mas eles estavam ali tentando.
Mas tentaram.
E conseguiram mudar muita gente, né? Porque se não fosse por aquele momento, mais gente ainda teria morrido naquele... Todo mundo morreu no fim das contas. Mas mais gente ainda teria morrido antes de conseguir se mostrar quem era, falar com orgulho e deixar claro que tinham boas intenções. Inclusive, acho até curioso a parte do, essa parte de eu sou homem demônio, porque depois eu estava repensando muito o conceito, eu acho que eu até cheguei numa conclusão durante um tempo, dessa parte do tanto da movimentação de demônio quanto dos demônios dentro dos humanos e tudo mais, como... Isso, inicialmente, pra mim, era meio que o autor tentando deixar claro que todos os instintos da humanidade, os instintos mais básicos de violência, sexo, aquela coisa escrachada que a gente tem no começo, é uma coisa que a gente tem que se afastar. Tipo, essa foi a minha impressão inicial. Não, isso aqui é demoníaco, demônio, coisa ruim. Aí depois você vai vendo e fala, pô, tem os homens demônio. Não é porque ele está associado a necessariamente àquela aparência, ao sexo, às drogas, à música, tudo aquilo que ele é necessariamente uma pessoa ruim. A gente viu uma porrada de homens demônio morrendo por civis comuns. O tiozinho da esquina, que parecia ser uma pessoa boa, era um humano comum, estava com facas, armas...
Encarnou miliciano do nada.
Estava ali esquartejando pessoas que estavam tentando proteger umas das outras. Então, ter essa separação também, que eu acho que o Nagai faz no fim das contas, de que a gente pode, e aí todo mundo vai ter, naturalmente, essa parte de instinto mais animal, de sexo, de selvageria, de brutalidade, de tudo. Entender exatamente como você aplica isso, ou como você tem as medidas, isso, como você lida com cada uma dessas coisas, para que você permaneça sendo humano comum. E quem rejeita tudo isso por natureza, geralmente é muito mais demoníaco.
Perfeito.
Porque o desejo reprimido, no fim, vira uma, de certa forma, uma compulsão, tá ligado? Isso vaza em algum momento. E é muito foda você ter falado sobre isso, Guto, porque era exatamente uma discussão que eu ia iniciar agora, meio que uma reflexão que eu ia iniciar agora, que atravessa muito o que você falou, que é muito sobre isso da utilidade do ser humano e a identidade do ser humano, saca? Porque é isso que você falou sobre, que meio que é ainda uma temática que envolve preconceitos, que envolve você ter medo do diferente, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, mas eu sinto que isso também passa por uma questão de que a gente nega muito essas coisas, né? A gente nega muito que a gente sente coisas que são humanas, a gente nega muito que...
a gente é criado a negar, né?
Que a gente tem defeitos e não necessariamente esses defeitos são defeitos, sabe? Isso é só humano, acontece, ser humano erra mesmo, falha mesmo, tem e não digo errar e falhar de um jeito condenável, é só porque a gente considera essas coisas um erro, a gente considera essas coisas falhas e eu sinto que tudo aquilo que eu falei no começo sobre ser um contexto histórico em que a obra do Gonagai é criada, e nesse Devilman do Masaaki Uasa também, a gente consegue ver como, tipo, os corpos, eles às vezes acabam sendo reduzidos à utilidade mesmo, falando sobre demônios. O Ryo faz isso com o próprio Akira, e a gente sente que os seres humanos, eles rejeitam muito tudo que foge de uma certa... tudo que evidencia isso que você tá falando, sabe? Sobre, tipo, instintos. Eles negam muito tudo isso. E aí, quando o homem demônio aparece, parece que é uma personificação desses instintos, é uma personificação de tudo que é negado, né? Então é muito legal pensar que, tipo, naquela época existia, dos anos 70 especificamente, né? Existia essas obras que, inclusive, o próprio Astro Boy fala muito sobre isso. Tem muito disso nas obras do Astro Boy, por mais que eu não tenha acompanhado muitas, eu li muito sobre e sei que tem muito disso, falando sobre, tipo, os seres humanos serem usados como instrumentos pra alcançar uma coisa, sabe? Eles tendo os corpos reduzidos a armas, porque... Estamos falando de novo de uma obra que reflete um pouco e ainda tá preocupada com tensionamentos de guerra. Tá sentindo os impactos dessa guerra e aí é muito sobre isso também, sabe? Tipo, como a despersonalização do ser humano, ela gera essa utilidade e como isso tira a gente de uma natureza que não nos é mais permitida viver, sabe? Por mais que seja isso que a gente é no fim de tudo. Então eu acho muito foda como a gente consegue partir disso que o Guto falou e partir de tudo que todo mundo aqui falou, que o PH falou, que o Pedro falou, que o Bianese falou, e ainda assim, tipo, amarrar com reflexões que levam exatamente ao que o Guto falou de passar o bastão. A gente reconhecer que isso existiu, reconhecer que é dessa forma e se conscientizar disso é o que faz a gente crescer como humanidade, se mobilizar e se afastar de um lugar de tanto terror, sabe? De um lugar de tanta negatividade, e guerra, enfim, né, de coisas horríveis. Então, só da gente estar visando essa melhora, da gente estar falando sobre o que aconteceu e reconhecendo o que aconteceu, a gente está assistindo Devilman, que estava assistindo Devilman, e assim vai nesse looping até chegar num ponto em que a gente pode dizer que talvez a gente está um pouquinho melhor do que era antes, e eu acho que isso já é um pouco suficiente.
E até um complemento breve, esse lance de corpos viram utilidade, né? E a gente deposita tanta repressão e a gente reprimir nossas vontades mais carnais para dentro e até mesmo coisas que a gente tem vontade, objetivos e por aí vai, por ser, estar nesse meio em que somos só utilitários, é curioso como basta uma pessoa que faça esse stand-up para que sirva de espelho para bilhões de outras pessoas verem essa pessoa e falar assim, opa, talvez se essa pessoa está tendo um reconhecimento e está se levantando, por que não fazer o mesmo, tá ligado? E ser a resistência. Só que isso vale pros dois lados, né? Isso sempre vale pros dois lados. Então existem espelhos ruins e espelhos bons. A gente tem aqui também na figura do Akira e do Ryo. Então, dentro de um mundo em que, querendo ou não, a gente se reprime, quando a gente se entende que pode se levantar, a gente vai buscar um espelho pra se moldar. E daí é nesse momento que a gente pode escolher um Akira ou um Ryo. E aí pode dar no que dá, né? No fim do mundo ou na vibe esperançosa e otimista que o Guto apresentou aqui pra gente. Qual eu prefiro? Eu sempre vou preferir o otimismo, sim, mas mas aí entra o meu lado niilista, assim, eu não acho que o que eu prefiro é o que o mundo está preferindo atualmente, então...
É aí que é o paradoxo de por que a gente tem que preferir, entendeu?
Tipo, exatamente.
É exatamente por não preferir isso e saber que tá tudo perdido que a gente tem que voltar pra preferir isso pra... não se perder enquanto a gente ainda
porque
tá
senão
aqui.
Porque senão não faz sentido, né? Tipo,
É muito paradoxal, mas é por isso que é foda, né? E tão, tão filosófico assim.
Ó, vocês estão de parabéns hoje, viu, gente? Tá inacreditável.
Que demônio ele acende uma parada, né?
Ele acende um negocinho, né?
Um capeta.
Todos somos homens demônio.
Todos somos homens
mais
demônio.
Mais que os outros aqui nesse grupo. Né?
Quanto ao Ryo, tem uma parte que me pega muito do Ryo. Porque toda a parte dele ser muito simples de acontecer, né? No Crybaby, a gente viu que ele era, tipo, um cara que tinha algum tipo de renome no mundo. Tipo, era um cientista. E aí ele contou duas, três mentiras na TV. E, de repente, uma semana acabou o mundo. Porque ele contou as mentiras que as pessoas queriam ouvir. Ou que eram muito fáceis de se ouvir. E eu acho muito, muito, muito doido que eu acho muito pra frente o jeito que é contada a mentira do Ryo. Eu acho que no mangá fica até um pouco mais explícito, porque é realmente uma página preta de impacto, né? A mentira que o Ryo conta é sobre como os demônios agem, né? Como eles surgem. Que eles surgem de pessoas que estão descontentes da vida. E aí, isso é uma... É a parte que deixa qualquer pessoa que tá puta com tudo e tá querendo destruir todo o restante do mundo...
Que é boa parte das pessoas.
É uma munição muito grande. Fala, tá, vamos lá, a gente precisa impedir os demônios, porque os demônios estão aqui pra destruir o mundo. Como que eles surgem? Das pessoas que estão descontentes. E aí, quem já tá esperando qualquer momento pra poder, literalmente, se armar e matar seu vizinho, ele aproveita dessa brecha de que, pô, as pessoas que estão descontentes podem se tornar ameaça. Quem são as pessoas que estão descontentes? São as pessoas que sofreram no mundo. O anime até, tipo, ele passa essa mensagem, só que eu acho que ele passa até um pouco mais leve, porque no mangá é realmente a página preta com as vozes do povo. O povo pensando, tá, são as pessoas que estão descontentes. Os judeus não esqueceram de Auschwitz. Os negros não esqueceram da escravidão. As mulheres sabem muito bem pelo que elas passaram. A gente tem que acabar com elas. A gente tem que pegar tal grupo porque eles viveram muitas opressões, não sei o quê. Eles vão se tornar demônios. Temos que matá-los todos. E aí tem, tipo, uma página gigante, assim, de citações a grupos que sofreram muitas coisas historicamente e que o povo comum, entre todas as aspas possíveis, vai se levantar pra tentar exterminar o mais rápido possível. Porque esse povo que é diferente e que passou por essas situações...
Eles são o problema.
São o problema. E quem disse isso? Uma pessoa que disse agora na TV. Não é uma coisa, tipo, com muito estudo, com base. Não, não, não. Aquela pessoa disse aquilo, então acabou. Tipo, aí eu já odeio aquele grupo. Então eu só preciso dessa pequena munição pra me sentir na liberdade de tomar a liberdade do outro, porque é assim. É melhor não correr o risco e ver aquela pessoa virar um demônio, então vamos matar todo mundo. Então, na hora que começa a guerra civil, me pega muito porque é uma coisa que, novamente, década de 70, né? E sempre permaneceu muito atual e presente todo esse discurso, mas que hoje em dia, todos os anos, mas principalmente até lembrando 2018, foi uma coisa que impactou demais. Porque eu tava vendo discursos do Rio o tempo inteiro sendo feitos e as pessoas odiando outros grupos e odiando umas às outras, só porque alguém disse uma coisa na internet. Puramente por isso.
Isso é muito doido porque eu acho que, com tudo que a gente já falou até agora, eu acho que é até o destaque em relação a esse ponto, eu acho que é o que evidencia o quanto Devil May Cry Baby, ele é de fato uma obra que ele vai continuar sendo muito importante, saca? Tipo, ele vai continuar sendo atemporal e se um dia alguém for resolver atualizar, sabe, tipo, esse anime, principalmente olhando para o anime do Masaaki Uasa, já digo mais, não acho que precisa, pode deixar o anime do Masaaki Uasa que é representando aí daqui até o futuro, porque eu acho que ele vai estar sempre atual para um caralho como mensagem, mas é muito impactante e é muito impactante como ele faz isso em 10 episódios. Toda essa conversa que a gente tá tendo aqui, e independente da forma como a gente absorveu, saca? Ele é atual, ele conversa com a nossa realidade, ele conversa com a realidade do Brasil, essa obra que começou lá nos anos 70, falando com pessoas que tinham sentimentos relacionados a uma guerra, e a gente tá aqui em 2024 conversando sobre ela, vivemos coisas nos últimos anos, e continuamos vivendo coisas, e tipo, tem países em guerra hoje no mundo, e tudo isso ainda é extremamente atualizado, ao mesmo tempo que tem o terror dessas relações e dos problemas que a gente contempla com isso, aí ressaltando até a própria mensagem do PH, né? O negócio é tipo SAT a mensagem do final ali que o Masaaki Uasa traz, que é realmente para trazer um positivismo, a necessidade da gente querer algo melhor, né? E buscar algo melhor como mundo mesmo, como ser humano, porque senão, tipo, é isso. Senão é a vitória do fim absoluto, né? Tipo, desde já. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Devil May Cry Baby aí, classicaço cult, trazido pelo nosso homem cult, Matheus Bianese. E que papo, hein, gente? Olha, eu dei até
forte,
um...
tá?
Caraca, bateu aqui, teve umas horas do podcast.
Tem vontade de correr, vamos correr?
Vou correr, mas só se for de 4.
Eu ia falar, bora numa orgia de Satã, mas se for pra correr, pode ser também. Não tem nada a ver comigo isso.
Cada um com a sua prioridade, não
é
mesmo?
É, e a última gente pode vez correr. Que eu corri, eu torci o pé no parque.
Você se machucou, então exato.
É verdade, tem isso aí, ó. Não, mas se combinar direitinho, dá pra fazer tudo.
Todo mundo corre, né?
Certo. Todo mundo corre. Todo mundo corre de 4. É isso.
Que coisa linda.
Que coisa linda, mas participando conosco aqui e tornando essa discussão possível, o homem do trapézio descendente, Guto, obrigado por ter colado conosco.
Eu que agradeço.
De verdade, novamente, você já tá em casa, né, meu amigo?
Não, eu já tô confortável, disso. Já tô sentadinho no que sofá, bom. Já tô aqui com o pé na mesa, já tô tranquilo.
É isso, deixa o seu jabá aí pra galera, meu querido.
Gente, eu tô pelo mundo aí, pela Cronosfera, se você pesquisar pelo YouTube, Cronosfera, se você pesquisar as outras redes sociais, são todas foi o Guto, ou na TV também, liga aí na Play TV que eu tô por lá, ou na Sky.
Tá na televisão, cara, maluco. Ou é diferente, né? É diferente, é diferenciado.
Aqui é pequeno demais pra um homem da televisão.
Ó, eu não sei, eu tô começando a ficar, tipo, nojento. Tenho amigos, tipo, porra, na televisão. Irmão. Acabou. É o Silvio Santos, saca, da minha
maior
vida.
Maior orgulho. O Silvio Santos dos animes.
Silvio Santos dos animes, é isso. Mas é isso, gente. Todas as redes do Guto estarão na descrição, como sempre. E, antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá de sempre vai ser, na verdade, um pedido para falarem pra gente outras obras, assim, que passam por autores clássicos, né? Que a gente falou muito do trampo do Masaaki Uasa, que é contemporâneo, mas buscamos muitas referências originais lá do Gonagai, porque é sempre legal fazer essa revisitação. Mas em homenagem aqui aos temas demoníacos e bíblicos, eu vou mencionar um anime que assisti primeiro episódio recentemente, que é um anime simplesmente de adaptação de histórias bíblicas por Osamu Tezuka. E eu assisti
Eu tô ligado
o primeiro episódio de Adão e Eva e Vale a pena. Inclusive, tem dublado, tá? É, pô, eu achei muito legal, assim, apesar de parecer pra algumas pessoas que é piada. É legal ver anime falando, porque tem nada a ver, né? Anime com cristianismo, Japão, assim, o cristianismo não tá atrelado à cultura japonesa. Então, ver esses olhares e ver como eles contam Adão e Eva da forma de anime e botam bichinhos fofos conversando como coisa. Se vocês querem a destruição do mundo, uma recuperação pra destruição de mundo de Devilman, assiste a criação do mundo lá e sobre os olhos de Osamu Tezuka, que ainda combina com o que a gente tá falando aqui de clássicos e uma educação um pouco religiosa que vocês estão precisando.
O meu jabá de hoje são nossos outros episódios do Masaaki Uasa aqui no Animes Overdrive. Tem de Ping Pong, que eu trouxe na minha escolha pessoal no ano passado. Tem de Mind Game, que o Rainer trouxe pra gente aqui. Tem de Aizouken também, que o mundo trouxe porque não tinha escolha pessoal naquela época do podcast. Mas vão aí ouvir todas essas obras do Uasa que a gente ama, que a gente é apaixonado e que são muito influentes, tanto numa superfície que você fala, porra, esse cara é foda, quanto numa reflexão pirada, maluca, que envolve 1 bilhão de conceitos que a gente trouxe aqui pra vocês. Então ele é o mestre em trazer essas camadas que podem... Você pode consumir a obra superficialmente, ou você pode consumir a obra desse jeito aficionado, igual a gente aqui. Então vão lá escutar esses episódios. A gente vai deixar aqui na descrição os números pra vocês irem atrás. E é nóis.
O meu jabá vai pra um canal que o PH já mencionou aqui antes, que é o da Ilha Kaiju, que inclusive eu assisti o vídeo dele falando sobre o Gonagai e a tradição do shonen da década de 70, e foi de onde eu tirei algumas informações que eu passei aqui no episódio em relação à história e tal. Esse cara é muito foda, o canal dele é muito bom, ele sempre traz um pano histórico muito foda pra todas as obras japonesas, não todas, né, mas tipo muitas obras japonesas que foram pioneiras, né. Então eu acho muito foda o trabalho dele, então vou deixar a indicação aqui, porque muito do que me fez me apaixonar por Devilman foi ouvir as pessoas falando sobre isso, né, e agora a gente tá tendo a oportunidade de falar sobre isso, de falar nossas próprias impressões, o que a gente tirou disso, essa junção de várias experiências e visões é muito foda, muito especial. Então só também agradecendo você que tá aqui ouvindo, porque eu acho que isso aqui também é uma forma de passar o bastão, né? E obrigado também pelo Guto que está presente.
Só complementar, o William Kaiju é do Rafael, né? Rafael, ele é historiador e é mestre em artes, uhum. História da arte, ele é muito especialista em quadrinhos e também mangá entra nessa, então quem curte essa parte às vezes mais teórica e mais análise, os vídeos dele de fato são aulas, assim, não, ele não se rendeu.
Eles são bem longos.
A edição TikTok, gracinha pra lá e pra cá, que precisa pra fazer dinheiro, ele ainda é true da arte da informação, então assim, é um momento de se assistir lá e informar. Pra quem curte esse tipo de coisa, é bem foda, ele realmente é um cara que vale
muito
a pena. E se você for lá, deixa nos comentários, né, que foi pelos Animes Overdrive, pra também dar uma moral pra ele, mas dar uma moral pra gente equilibrar o karma aí.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram, e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal Twitch e no nosso TikTok em @AnimesOverdrive. E como eu sempre digo, para ficar ligado em todas as novidades e vir conversar conosco sobre Devil May Cry Baby, sobre as suas impressões, sobre suas reflexões sobre essa obra maravilhosa e para conversar sobre anime, qualquer coisa, nos siga e venha conversar nas nossas redes sociais pessoais em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com 2 Zs, Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com 1 zerinho no lugar do O. E é isso aí, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.